A paraxá desta semana, a paraxá Terumá, que significa contribuição, trata sobre as contribuições que eram trazidas para a construção do tabernáculo, a mitzvah que Deus dá de doar para a construção do tabernáculo. E a Torá nos traz exatamente como deveriam ser as contribuições, que elementos, e que cada um deveria contribuir. E conforme a Torá diz, Met kol isha sheridvenu libot ikhu et trumati, de cada homem de bom coração, já que ofereça de bom coração, de bom grau, deveria trazer essa oferenda. E o nome desta paraxá justamente nos ensina que devemos cada um contribuir, o Mishkan, a casa de Deus, deve ser feita, deve ser resultado de um trabalho de todos juntos, não é? E como muitas vezes nós ouvimos na comunidade, que é obrigação de um, vai pedir para fulano, fulano tem, ou ciclano, enfim, determinado empresário, determinada pessoa que tem contribuições. Uma vez que um objetivo comum trazia divindade para todo o povo, lá se reza pelo todo o povo, lá se traz a presença divina ao povo todo, então simplesmente era como se fosse construir uma casa para Deus aqui na terra. E tem um sentido também mais profundo, porque que chamamos justamente paraxá com o nome de contribuição, se vamos fazer uma casa de Deus? Então que chamemos a paraxá simplesmente de, sei lá, paraxá de Beit Hashem, casa de Deus, ou Mishkan, tabernáculo. Mas por que doação? Por que contribuição? Então justamente nossos sábios nos explicam que o sentido aqui de contribuição vem nos dizer e mostrar que nós devemos dar cada um de si. O objetivo com o qual Deus, pelo qual Deus criou o mundo, e para ter uma moradia aqui embaixo. Deus queria deste mundo fazer aqui uma moradia, conforme nos explica o Midrash, fazer um lugar onde ele possa residir e mostrar que este é seu lar. Mas ele decidiu que isto não, ele poderia ter feito um mundo já perfeito, um lar completo, mas quis dar ao homem, ao Yudi em especial, a possibilidade, o mérito e a oportunidade dele ser partícipe nessa construção do tabernáculo, de transformar este mundo num lar para Deus. E como se faz isto? Justamente através do cumprimento de Torah e Mitzvot. Aprender através do estudo da Torah, que aprendemos o que Deus quer que seriam as Mitzvot, nós transformamos este mundo numa casa de Deus. Então, é verdade que Deus se revela neste mundo, essa casa, esse mundo se transforma numa casa. Mas o aporte que cada um faz e a participação que cada um tem, que faz e transforma isto na prática, num lugar apropriado para Deus vir e residir. Da mesma maneira, nossos sábios nos explicam também um ponto mais profundo, ainda mais interessante, e que aparentemente só trata da construção do tabernáculo. É verdade que as mesmas leis se aplicariam posteriormente à construção do Beit HaMikdash, do Templo de Jerusalém, o princípio em si da contribuição de cada um também para as sinagogas hoje em dia, mas o Mishkan, o tabernáculo, tinha uma característica. Ele não somente trouxe a presença divina ao mundo, senão trouxe um lugar distante como o deserto. E lá era onde Deus se revelou, onde ele se revelou através da sua presença divina nos corbanot e demais. Então, da mesma maneira, nos mostra hoje em dia, e continua sendo atual, que nós podemos trazer a presença divina em qualquer lugar, nos lugares mais distantes. Nós devemos simplesmente nos dedicar, mesmo hoje em dia, construir uma casa para Deus, um lugar para Deus, nos lugares distantes, não é uma questão de proximidade ou de santidade, em qualquer lugar podemos fazê-lo. A Torá nos traz aqui uma regra básica. Gramaticalmente estamos errados, como diz o versículo, começa dizendo no segundo versículo, que Deus ordena a Moshe para transmitir ao povo de Israel, e peguem para mim, vikhu, peguem para mim uma oferenda. Simplesmente surge a pergunta, por que peguem para mim? Na verdade estaria escrito, dêem para mim. E aqui vem uma lição, uma máxima muito famosa e conhecida, de quando uma pessoa dá, na verdade ele está recebendo. Quando ele está dando, ele está se enobrecendo. Ele que se transforma numa pessoa mais nobre. Diz o nosso sábio no Talmud que mais do que o pobre faz, perdão, O dono de casa faz com o pobre faz com o dono de casa. Ou seja, o rico, ele ajuda o pobre, ele dá uma caridade, dá uma, para ele hospitalidade, etc. Mas o pobre, se não fosse o pobre, ele daria sua caridade para quem? Enquanto que o pobre, com certeza, Deus vai providenciar para ele, ou ele vai, de algum jeito, vai se virar, comer frutas, legumes, sei lá o quê. Mas na hora que ele aceita a tzedakah, que ele pega a tzedakah do rico, ele está enobrecendo o rico, dando para ele a possibilidade dele fazer tzedakah. Ele, neste caso, quem se enaltece o rico é a pessoa que se enobrece, e desta forma, graças ao pobre, ele se transforma numa pessoa mais elevada e se transforma numa atitude altruísta e nobre. Então, justamente, o Torá nos diz aqui, e que a oferenda deve ser de cada um e um. E de cada um deveria se pegar zahav, vachesev, vonechoshet, ouro, prata e cobre. Ou seja, cada um dá o que pode. Aquele que pode dar ouro, dá ouro. Aquele que pode dar prata, dá prata. E aquele que tem, não tem condições de dar cobre, também dá cobre, também é válido. Ou seja, cada um vai dar conforme suas condições. Inclusive, está trazido um comentário que se traz daqui uma lição: Zahav, vachesev, vonechoshet, ouro, prata e cobre não somente são ofrendas literalmente de ouro, prata e cobre, obviamente que isso também está escrito textual, senão também que ouro, prata e cobre se refere cada um a uma qualidade de doação, um tipo de doação a nível da qualidade. A palavra Zahav, perdão, ouro, e um acróstico no hebraico, Zain Hei Bet, que significa Ze Hanoten Bari. Este é o que dá saudável. Simplesmente ele está saudável e ele quer dar uma doação. Chesev, palavra Chesev, que significa prata, se escreve com letras Hav Samach Pei, que é um acróstico das palavras Ksheroe Sakana Poked. Ou seja, quando ele vê um perigo, ele manda dar. E o último, Nehoshet, cobre, que significa, que são as letras Nun, Het, Shin, Tav, si significa Nafal, Jolé, Shamar, Tnu. Uma pessoa que ficou doente e pediu para darem por ele. Simplesmente pede, quando a gente faz uma reza por alguém, um Mishaberach, a gente pede de Deus, a gente simplesmente pede de Deus que cure tal pessoa, por quê? Por que razão pedimos saúde para ele, etc. Por quanto a gente se compromete a fazer tzedakah, a gente pede por ele, está rezando por ele, então em mérito disto, que Deus atenda e cure ele. Então muitas pessoas, isso que se costuma fazer, de pedir o nefesh, de resgate da alma, interceder por mérito da tzedakah, trazer uma brachá. Então a pessoa, quando já está doente, está muito mal, e dá uma tzedakah, olha, em mérito de que a pessoa cure. E o Talmud traz que a única mitzvah que podemos testar a Deus é justamente a mitzvah de tzedakah. Como diz o Pasuk, se aprende na Gemara, o Bachanun e na Bezot, e me testem por favor com isso, e que a mitzvah de tzedakah podemos inclusive pedir a Deus dar tzedakah com a condição de que a pessoa tal sare. Então, esse é o nível, o terceiro nível, quando a pessoa simplesmente sai por mérito da tzedakah, esse é um pedido que a gente faz. Então, vemos aqui claramente que tem ouro, prata e cobre, são qualidades, são níveis. Um está num extremo, está dando tzedakah porque simplesmente está saudável, mas ele quer dar, ele tem nobreza de espírito e ele dá. E por último, outro extremo, quando ele está doente, te pedi para outros darem por ele, que já nem está tão doente que nem condições de dar ele tem. Diz o nosso sábio, surge uma pergunta interessante: por que, se cada um deve dar conforme suas condições, suas possibilidades, e é um, podemos dizer, uma mitzvah individual para cada um, como vemos aqui no versículo, que tem que ser depender do bom coração, por que está escrito em plural? Por que diz Bekhuli truma, e peguem para mim, e depois diz Tikhu trumati, peguem a minha oferenda? Então deveria estar em singular, cada um dá, se dá, então que cada um veikach, veiten, que cada um dê, cada um pegue, enfim, conforme seja, mas que seja no singular, porque no plural. Então se aprende isto, dizem como a Torá aqui está dando uma insinuação para o que diz a Mishnah, que a palavra nos ensina simplesmente uma regra importante quando diz que devem dar, a Mishnah diz que se dá tzedakah, se pega dia 2, uma pessoa não pode pedir tzedakah sozinho, pede dia 2, e quando se distribui dia 3. Ou seja, na prática, por que isto? Para que não tenha simplesmente uma transparência, duas pessoas têm que pedir para ver que está sendo, o dinheiro vai, pode, se bem que existe, Deus nos livre, mas confabular e sumir com dinheiro, mas quando você tem transparência, uma instituição dá um recibo, etc., consta, você dá uma tzedaká para alguém, às vezes diz, será que o dinheiro chegou, não chegou, a pessoa guardou no caminho um pouco, mas quando te dá um recibo, simplesmente você diz, bom, com certeza tem alguém controlando, então mais pessoas sabem, e esse dinheiro depois vai ser provavelmente destinado para uma finalidade nobre, por uma questão de transparência. Então diz a Mishnah, é importante que não se dê o dinheiro a menos do que duas pessoas, ou seja, tem duas pessoas, então já a coisa é pública, já tem testemunhas que deu, etc. Porém, para distribuir tem que ter três. Por quê? Para quando a gente se distribui e se vê e se avalia quanto uma pessoa merece, se ele merece, ou um tal determinado, tal fundo vai distribuir. Por exemplo, temos um fundo na sinagoga que a gente distribui e ajuda várias famílias. Então, quanto dá para cada um? Quanto dá para cada caso? Então, temos um fundo que a gente é coordenado por três pessoas, onde se decide, olha, tal família vamos dar X por mês, tal família vamos dar X por semana, e tal família vamos dar tanto por dia. Uma das formas, inclusive, não somente o valor, sino a sequência e frequência, porque às vezes tem pessoas que simplesmente não sabem administrar seu dinheiro. Então o fundo ajuda também, dessa maneira, olha, você vem pegar toda semana, porque se eu vou dar de uma vez, por exemplo, um exemplo, R$400 por mês para uma família, ele vai pegar R$400, oba, temos dinheiro, vamos comer no restaurante. Mas se eu dou para ele e depois o resto do mês ele não fica com nada, e a gente queria ajudar e não consegue ajudar dessa forma. Porém, se a gente vai dar R$100 por semana, não é um valor tão substancial, é a mesma forma. E desta maneira também a gente permite, possibilita que uma semana ele pague uma conta de luz, outra semana ele compra carne, e assim por diante, cada vez ele consegue se administrar um pouco melhor, e a gente ajudando com isso também. Fazer um parênteses, tem a famosa pergunta que foi feita ao Maimônides, ele traz, que é melhor se uma pessoa, por exemplo, tem para dar 100? Ele do 100 a uma pessoa ou do 1 para 100 pessoas? Ou destinos diferentes. Obviamente que a tzedakah é a mesma. Eu tinha que dar 100, eu dei 100. Mas diz o Maimônides, quando eu dou 1 para 100, se vem com 100 para 1, eu talvez essa pessoa ajudei substancialmente, mas a nível qualidade da mitzvah minha, a mim, eu adquiro, quando boto a mão no bolso 100 vezes, eu adquiro o hábito de dar tzedakah. Eu adquiro esse hábito de ajudar os outros. Por essa razão, que às vezes é melhor pulverizar um pouco mais. Se bem que também, por outro lado, eu não estaria ajudando alguém definitivamente. Com 100 posso eventualmente resolver o problema. Aí vem a máxima do Pirkei Avot, o Talmud, o Tratado de Avot, nos ensina, lo aleja melacha ligmor, vincha ben chorin livatel mimena. Você não está obrigado a terminar o serviço, Deus não pretende que você faça tudo sozinho, então você não tem necessidade, obrigação de resolver por inteiro o problema. Porém, também, por outro lado, você não está livre de se isentar da tua obrigação, do teu compromisso e participar disto também. Ou seja, nós temos que participar. Tem alguém vem e te pede, você dá. Como diz o Talmud, como se diz na Halakha, inclusive agora estamos próximos de Purim, está trazido em relação a Purim, kola poshet yad notnim lo, todo aquele que estende a mão se dá. A gente diz, alguém estendeu a mão, você dá. Ah, mas já cumpri hoje com a mitzvah, no caso de Purim, de Matanot Levionim, ou cumpri com a mitzvah de tzedakah diariamente, já cumpri, não faz mal. Quando alguém vem pedir, se ele já se humilhou, já se expôs e pediu, se dá. Você pode eventualmente dar uma quantidade menor, mas você não pode se isentar, se eximir de ajudar, auxiliar o próximo. De fato, nós sabemos que quando foi a hora de dar, todo mundo veio e deu para a construção do tabernáculo, ao ponto que, como nós sabemos, está escrito, Be'amelachá etá dayam ve'oter, e todo mundo trouxe e ainda sobrou. Moshe teve que falar, chega de dar. Uma coisa que hoje em dia estaria difícil de acontecer, certo? Que tem que dizer, chega, que o pessoal está dando demais. Mas diz o Midrash, e Midrash no Vayikra Rabá, que quando Moshe veio e pediu para o povo, na prática, todo mundo trouxe e colaborou em abundância, ao ponto que os Nesiim, os próprios príncipes, tinham perguntado o que, que eles poderiam fazer, eram os príncipes de cada tribo, e eles falaram na época, olha, com o povo doar, a gente aceita, e se faltar, a gente completa. E na prática, todo mundo doou o suficiente. Moshe falou, chega. E chegou a vez dos Nesiim e já não precisava mais nada. Por isso que para a inauguração do tabernáculo, quando foi já a inauguração, os Nesiim, os príncipes, os líderes de cada tribo, eles foram primeiros para dar. E desta forma, de alguma maneira, eles compensaram que para a construção em si eles não colaboraram. E daqui a gente aprende que a gente não tem que esperar que outro faça. Eu tenho oportunidade, mitzvah, vá ali, adchal, tachmitzena, te surge a possibilidade de cumprir com uma mitzvah, vai e faz da melhor maneira possível, como diz aqui, de coração, meit, kolish, ashev, diveno, libo, de cada pessoa que tem condições. Mas o Midrash traz, em relação a Moshe, que na Moshe também ele se sentiu, como se diz, angustiado, agoniado, que ele não conseguiu cumprir a mitzvah. Todo mundo deu e Moshe não deu nada. Moshe também tem obrigação. Então diz o Midrash que naquela hora Deus falou para ele, não se preocupa, pois a tua palavra para mim vale mais. Ou seja, você ter ordenado o povo de Israel, dado para eles a mitzvah, vale mais do que você mesmo ter oferecido, ter participado em dar. E como nós sabemos, tem uma regra que diz, gadola me'asei, eu termina o se. Aquele que faz os outros dar é maior do que a própria que dá. Ou seja, dar é muito fácil, põe a mão no bolso e dar. Agora, trabalhar pela causa e motivar os outros, sair, pedir para os outros, etc., isso é um nível muito maior. Gadol ameacei o terminal C, diz, é maior aquele que faz os outros darem do que aquele mesmo que dá. Do que aquele mesmo, fazer os outros fazerem é maior do que você mesmo. Porque você fez, tem um limite. Você pode ver o que você pode fazer. Quando se trata dos outros, você pode fazer muitos fazerem, então a soma de todos eles é muito maior. Essa é uma explicação muito simples. Ouvi uma vez do Rabbi Yosef Shlita, que ele falou, quando estava aqui no Brasil, uma vez ele fez um shiur e falou sobre esse assunto, sobre este conceito de gadol ameacei o terminal ser maior aquele que faz os outros darem do que ele dá. Ele deu um comentário muito simples e inteligente, interessante, que diz, quando você dá, você tem um limite. Bom, eu posso dar 100, eu posso dar 1000. Quando você faz os outros darem, então do outro você não tem pena nenhuma. Ah, não, meu, é só mil, dá um pouco mais. Dá um valor maior, de você esperou mais, você pode dar mais. E assim por diante, além de que pode pedir para vários, de cada um ele pede um valor e uma contribuição maior. Mas voltando ao nosso assunto, no caso Moshe, ele simplesmente, ele tinha esse mérito de ser aquele que fazia os outros darem. Contudo, surge a pergunta, permanece, então, mas por que Moshe não deu? Por que, que esperou que todo mundo dê? Moshe estava com receio de que se ele dá, desse a sua participação, assim explica Rabbi Hanoch Mibendin, que se ele desse a sua contribuição, não ia sobrar, talvez alguém já não ia conseguir dar. E Moshe preferiu ele não dar para que outro possa dar. Ou seja, mesmo que todos deram e deram abundância, como já falamos, sim, para a construção do tabernáculo. E Moshe pensou simplesmente, do mesmo jeito que os Nesim, se ele tivesse dado, alguém ia ficar de fora. Por esta razão que Moshe Rabbeinu preferiu que os outros dêem, e aí também ele iria dar depois. E aí, quando chegou a ocasião de que ele ficou de fora, os Nesim utilizaram a oportunidade, tomaram a oportunidade na inauguração do tabernáculo. Então aí Moshe, a Kadosh Baruch Hu falou, o fato de você estar fazendo eles dar, isso vale mais do que você mesmo estar dando. Logo depois a Torá nos descreve quais são os elementos que foram oferecidos para a construção do tabernáculo, que deveriam ser trazidos, já como falamos, ouro, prata, cobre, lã turquesa, púrpura e carmesim, linho, pelos de cabra, couros, etc. Todas as árvores de acácia para a construção do tabernáculo e tudo o que era necessário, as pedras e demais, tudo isso, Deus fala para Moshe o famoso versículo e diz, façam para mim um santuário que residirei neles. Já façam para mim um santuário e residirei neles, é famoso, com a famosa explicação que é trazida pelo Shlá, Kadosh Rosh Maria, Olevi Orbit, quando ele pergunta como começa o versículo falando em singular, façam para mim um santuário, e depois diz, morarei neles. Se é um santuário, por que neles? Então, a famosa explicação de que cada um deveria fazer um santuário dentro de si, dentro do seu coração. Cada um deve fazer dentro do seu ser, ele ser um santuário. Não é simplesmente um santuário, como a gente diria, vou no templo, vou na sinagoga e está lá. E quando saio, acabou. Não, o santuário devo fazer dentro de mim, de cada um de nós deve ser um santuário para poder Deus receber, residir dentro de nós. Quando diz a Torá aqui, morarei, residirei entre eles, dentro, na verdade, dentro deles, betoham, dentro deles, dentro de cada um. Mas também muitos sábios, nossos sábios nos dizem que entre marido e mulher devem manter um relacionamento puro, como se fosse um santuário e como nós chamamos o casamento de kiddushin, de consagração, santificação, que esse deve ser o vínculo que une eles e aí Deus estará entre eles. Como está escrito, Ish Vishah Zahush Chinab Neyem, diz o Talmud, que se o homem e a mulher tiveram méritos, então a divindade se encontra entre eles. Então, quando que será entre eles? Justamente quando eles tiveram mérito. Eles fazerem entre os dois do seu lar um santuário, onde eles construíram um relacionamento entre eles como um santuário, isso que vai fazer justamente que a presença divina paire nesse lar e os acompanhe sempre. O Magid de Dubno, um famoso comentarista da Torá, que ele costuma comentar e explicar a Torá baseado em parábolas, ele traz uma história muito interessante que complementa o que acabamos de dizer de fazer o santuário entre homem e mulher. Ele diz, conta que numa oportunidade, assim a parábola, tinha um menino, um jovem que ganhou do pai um presente muito bonito, uma carteira de couro. Então, para guardar dinheiro. Então, ele, o menino, uma carteira muito bonita, trabalhada, etc. E, antigamente, uma carteira de couro era mais requintada que hoje em dia, talvez. Mas, em resumo, esse menino foi correndo mostrar para seus amigos, seus colegas, olhem a carteira bonita que eu ganhei de meus pais, etc. Um dia, um coleguinha dele que ficou com inveja, ficou com delitamente uma carteira, gostou muito da carteira, ficou olhando, e ele decidiu começar agora em diante a economizar todo o dinheiro que ele pudesse, ele ia economizar, ia fazer alguns favores para vizinhos, ganhar umas moedinhas, e economizar para chegar do dia poder comprar ele também uma carteira de couro. Depois de um tempo de tanta economia e de privações, o menino contou para o pai que ele estava guardando dinheiro, que ainda faltava, mas ele tinha uma meta, um objetivo de comprar uma carteira de couro. Aí o pai logo perguntou para o filho, mas meu filho, eu fico feliz, é bom, você está aprendendo a economizar, a guardar, a poupar, mas o que adianta para você comprar uma carteira de couro se você não vai ter dinheiro para pôr dentro posteriormente? Não é uma coisa que você vai ter uma utilidade especial. Aí eu explico o Magid de Dubno, a mesma coisa conosco. Que adianta querer construir um santuário se não fazemos dele um lugar onde Deus possa residir? Toda questão, todo objetivo de construir o santuário, como diz aqui o versículo, faça para mim um santuário para eu residir neles. Então a gente tem que saber que o santuário que vamos construir para Deus, o lugar que nós vamos dar para Deus residir, vai ser sagrado e consagrado de forma tal que Deus possa residir. Esse é todo o objetivo do santuário, do mesmo jeito que o objetivo da carteira. Não é ter uma carteira, é fazer uma carteira onde possa ter, se guardar o dinheiro lá. Da mesma maneira, nós devemos fazer um santuário onde a divindade possa residir, pairar, e ele, Deus queira habitar nesse lar. Então nós devemos ter o cuidado, quando construímos um lar, que esse lar se conduza conforme as leis da nossa Sagrada Torá, um lar que tenha mezuzá, um lar onde tenha Torá, um lar onde tenha kashrut, etc., que a própria divindade possa pairar dentro dele e se revelar lá em toda a sua plenitude, que esse é o objetivo do Mishkan. O que significa fazer um lar para Deus? O que significa o lar, uma casa, uma moradia? Moradia é o lugar onde você se sente à vontade. O lugar onde você não está lá pro forma, está de passagem. No lugar onde você vai e fica. Este é meu lugar, esta é minha casa. A gente pode sair de viagem, estar em bons hotéis passeando, mas quando chega em casa, Baruch Hashem, voltei para minha casa. É a mesma coisa, nós devemos saber que devemos construir um lar, uma casa onde Hashem tenha prazer e vontade de residir, e não somente prazer e vontade de residir, onde ele possa dizer, este é meu lar, esta é minha casa, aqui eu estou à vontade. Uma vez que nos estendemos nessa parte, vamos tentar avançar um pouquinho na Parashá. A Torá nos conta como era a arca, que a arca era de ouro por fora, madeira por dentro e madeira por dentro, e ouro por dentro já era uma caixa de madeira, tipo coberta por ouro em todos os lados. Já a madeira não se via, estava mibaito, mihutz tetzapenu, ele deve ser coberto por ouro dentro e fora. E essa cobertura deveria ser envolvendo todo o tabernáculo, toda a arca, e sobre ele tinha uma tampa também de ouro maciça, onde tinham esculpidos lá os dois querubins, que eram como exemplo de dois anjinhos com cara de meninos, e esses anjinhos estavam com as asas estendidas, como diz a Torá, posech nafaim lemala, com as asas estendidas para cima. Logo depois a Torá nos fala sobre a mesa, qual que devia ser a colocação da mesa, como que era feita a mesa, qual o objetivo da mesa, onde se colocavam as halot, tinham 12 pães, as 12 halot, e como que eram feitas as mesas, e onde ficava posicionada. Também a Torá nos traz a colocação do shulchan, da menorá, que tinha que ter uma menorá que também era feita de uma peça só, esculpida, e mikshá, ou seja, toda uma peça só, não era que são partes, como nós vemos hoje em dia, menorot, e são partes que são encaixadas, soldadas, parafusadas, senão uma peça só, já tinha um bloco, e esse bloco era esculpido, até que sobrar ficava a menorá, e como deveria ser a menorá com 7 braços, já um braço que fazia parte da continuação da coluna vertebral, com 3 braços à direita e à esquerda. O Maimônides traz o famoso desenho nos livros dele, que a menorá era feita na diagonal e não em forma, como vemos hoje em dia, forma de arco ou quadrados, enfim, muitas formas que tem por aí estéticas ou simplesmente de beleza, enquanto que lá era simplesmente feito na diagonal de ouro puro. Tem discussão, algumas discussões como que era feito o pé, a base da menorá, enfim, e os braços, nos topos dos 7 braços, tinha um copinho, sendo que o Ner Maravi, que era a vela central, estava posicionada bem no centro, e as outras velas laterais, tanto da direita quanto da esquerda, estavam posicionadas, o pavio, a chama, mostrando para o centro, já concentrando a luz no centro, dizem nossos sábios, para mostrar que a ideia da menorá não era iluminar para fora, sino era iluminar para dentro, ou seja, a menorá não era feita para irradiar luz, sino era simplesmente a mitzvah de acender a menorá ela em si. Depois o tabernáculo em si era coberto tecidos e coros, como nós vimos que foi feito toda essa parte de tapeçaria, de como que era feito, e eram bordados, enfim, e como eram duas peças que estavam duas peças grandes que eram, como chama, unidas através de um sistema de ganchos que se utilizavam lá, Então, simplesmente, como que era unido um com o outro, e como eram feitos os ganchos, a Torá é muito precisa de como deveria ser feito cada um das cobertas que existiam sobre o Mishkan. E o Mishkan era carregado e tinha também, quando era montado, ele tinha a estrutura com vigas e tudo, era dividido toda a área dele interna de 30 cúbitos de Shloshim Amá, era dividido em duas áreas, que era o Kodesh e outro Kodesh HaKodashim, e divididos por um Parochet, que era uma cortina, que era o Santo dos Santos e o Santo. E no Santo dos Santos ficava a arca, e fora ficava a menorá, ficava a Shulchan, tinha o altar, etc. Temos dois altares, como vamos ver mais na frente, na Torá, o altar de ouro e o altar de cobre. Mas isso ainda não estudamos, estamos passando rapidamente para poder passar sobre as partes do tabernáculo. E o tabernáculo, quando era construído e montado, eram várias vigas de madeira, uma do lado da outra, unidas com anéis, uma base de anéis embaixo e em cima também, e esses anéis faziam com que todo o perímetro ficasse coberto. E isso era montado e desmontado. Na primeira vez, quando foi montado, depois cada vez que o povo viajava, era desmontado e voltado novamente. Então, de aí, inclusive, como que era feita essa montagem e desmontagem, e tinha dentro escritos, por exemplo, quando a gente monta e compra hoje em dia móveis desmontáveis, ele vem, a parte A vai junto com a parte A, a parte do lado B junto com o lado B. E como se tivesse cada parte numerada ou assim, marcado para si poder fazer a montagem deles. Então, de aqui que se aprende, inclusive, a proibição de escrever no Shabbat, porque formar palavras, está construindo palavras com as letras, e isso se aprende justamente do tabernáculo, que construíam, montavam o tabernáculo juntando as letras, sabe? Bom, aqui vai a viga A, Aleph com a viga Aleph, o lado B, Bet com o lado Bet, e assim por diante, ia montando todo o tabernáculo, e aí não se formava palavras, mas se formava a construção do tabernáculo através das letras, e hoje em dia seria proibido construir também palavras através das letras. Também temos o altar de cobre, como falamos, o altar de ouro se aprende na paraxá da semana que vem, e basicamente nesta paraxá temos, então, em resumo, três mitzvot: a mitzvah de construir o templo, a proibição de remover as barras que tinham nas laterais, quando o templo estava montado, o templo, perdão, o tabernáculo estava montado, e por último, a colocação do pão, que era o lechem apanim, aquele pão de fases, e o incenso, o trabalho de incenso, aquele cheiro que era, se irradiava no templo, por essa razão que é proibido, inclusive, hoje em dia, acender incenso fora do templo, como eram os compostos dos 11 tipos de incenso, 11 elementos que compunham o incenso. Então isso não pode ser feito hoje em dia, porque era uma seactoret, era um trabalho especial do serviço do Mishkan primeiro e do Beit HaMikdash posteriormente. Aproveitar esse Shabbat anterior a Purim, anterior a Tanit Esther, jejum de Esther, que será na quinta-feira que vem, e lembrar que neste dia de Tanit Esther, conforme costumamos, se deve dar a mitzvah, a lembrança do meio shekel, com três moedas de metade, como costumamos fazer, na tarde de Minchá, será na quinta-feira agora, sendo que o jejum, neste ano 5773, 2013, coincide com quinta-feira 21 de fevereiro, e o jejum inicia-se às 4h45, encerrando-se às 19h07. Que seja um bom jejum para todos, e se Deus quiser, Mashiach chegue antes e não precisemos jejuar.